Hoje estou aqui na Lapa a trabalhar. Hoje não é na Praça das Flores. Hoje é um dia grande para nós todos. E para o rádio também, né?
Para mim, eu congratulo bastante com esta rádio, porque é uma ponte realmente que faz entre nós que estamos cá e que estão lá em África, né?
A Rádio África está sempre na minha frente em todos os acontecimentos.
Eu estou cá no trabalho, pronto. Eu ouço rádio todos os dias, dia a dia eu ouço rádio.
Bom dia, rádio mais bonita do mundo.
Muito bom dia. Parabéns, RDP África. Parabéns a todos nós, africanos.
Esse rádio é o melhor rádio do mundo. Porque esse rádio dá música de Guiné. Parece que eu estou na Guiné.
Estamos juntos, na Hora dos Ouvintes.
É também uma hora de desafios, pelo que vos vou dizer já a seguir. Mais uma vez, muito bom dia. Bem-vindos a esta Hora dos Ouvintes, neste que é assinalado 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, data que foi escolhida pela Organização Mundial de Saúde em 1948, a quando da organização da primeira Assembleia da OMS. A data é uma oportunidade de alertar a sociedade civil para temas-chave na área da saúde que afetam a humanidade. Perguntamos nesta Hora dos Ouvintes de hoje: que diagnóstico faz à saúde nos nossos países? Pode ser difícil, mas temos que instalar aqui uma baliza de 2 minutos, apelar ao poder de síntese. 2 minutos dá para dizer muito e para partilhar ideias, pensamentos e também opiniões.
Queria ser um cantor, queria ser o ator principal da minha vida. Eu queria saber o que é certo, hoje que o fim está mais perto, pra não chorar na partida. Eu queria entender o amor, disfarçar a dor por trás do teu sorriso, fazer o que for preciso para encontrar a saída.
Eu sei, a vida é sofrida, a gente se aleja, mas quem viva na peleja, os amigos proteja.
Apesar da tristeza, eu só vivo a cantar, oh, meu lugar. A gente tem um jeito tão alegre de chorar. Que até os endinheirados a título póstumo invejoso tem inveja desse povo tão feliz no seu chorar. Tão feliz no seu chorar. Tão feliz no seu chorar. Mas é feliz no seu chorar, meu povo.
Tão feliz no seu chorar.
Mas é feliz no teu chorar, meu povo.
Tão feliz no seu chorar.
Queria ser um cantor, queria ser o ator principal da minha vida. Eu queria saber o que é certo, hoje que o fim está mais perto, pra não chorar na partida. Eu queria entender o amor, disfarçar a dor por trás do teu sorriso, fazer o que for preciso para encontrar a saída.
Eu sei, a vida é sofrida, a gente se aleja, mas quem viva na peleja, os amigos proteja.
Apesar da tristeza, eu só vivo a cantar, oh, meu lugar. A gente tem um jeito tão alegre de chorar.
Bem inveja desse povo tão feliz.
gente tem um jeito tão alegre de chorar.
Adeus, enviada, título póstumo invejoso. Tem inveja desse povo tão feliz no seu chorar.
Tão feliz no seu chorar. Meu povo, é tão feliz no seu chorar, oh mamã. Mas é feliz no seu chorar, oh mamã. O carinho, mãe, oh mãe, o ângulo, oh mamã. Tão feliz no seu chorar, oh mamã. Iririririr, o banco dele, meu povo.
Boa noite para quem está a ouvir a edição no final deste dia de quinta-feira, 7 de abril, na Hora dos Ouvintes. Hoje, com o tema Dia Mundial da Saúde, é hoje assinalado, data que foi escolhida pela Organização Mundial de Saúde em 1948, a quando da organização da primeira Assembleia da OMS. Desde 1950, que a 7 de abril se assinala o Dia Mundial da Saúde. A data é uma oportunidade de alertar a sociedade civil para temas-chave na área da saúde que afetam a humanidade. O objetivo é também desenvolver atividades para a promoção do bem-estar das populações e promover hábitos de vida saudáveis. Perguntamos que diagnóstico faz à saúde nos nossos países. Pode ser difícil, mas temos que apelar para o poder de síntese para que maior número de ouvintes possam participar com as suas opiniões. Para já, muito bom dia e bem-vindo, Manuel Costa.
Bom dia, David Ochoa. É para agradecer o vosso trabalho e agradecer o trabalho da RDP África, que é um trabalho excelente, e também os participantes da RDP África, que são vários nomes excelentes.
Obrigado. Mas,
David Ochoa, realmente, para falar de saúde, e seria um programa muito dilatado. Mas, portanto, eu vou começar por dizer que eu sempre fui um intelectual honesto, pensador, sonhador e patrimônio da humanidade. Eu fui um dos mentores da primeira democracia em África. É, naquela altura havia tendência para mudança social. E isso quer dizer que, vejamos para o sistema político mundial, e o que está passando na Ucrânia leva-nos a pensar no sistema de saúde do nosso país. Porque vai haver uma crise muito avançada. Bem, mas eu vou dizer que em Santo Tomé, vou começar por Santo Tomé e Príncipe, depois, se houver mais tempo, por isso falar para o nível internacional. Em Santo Tomé e Príncipe, ainda não existe democracia. Há uma elite que se apoderou de Santo Tomé e Príncipe. E eu vou lhe dizer que o doutor Patrício Silvato, se voltar a ganhar a eleição, não volta a colocar a sua prima, que é também minha prima, Maria de Jesus, como ministra de Saúde. E tem que haver reforma estrutural em Santo Tomé e Príncipe. E também em Nações Unidas, em Santo Tomé e Príncipe, tem que haver uma reforma estrutural nas Nações Unidas. Porque Nações Unidas começou a ser africanizado com pessoas, havia quadros competentes, e há quadros competentes, mas há uma filha do senhor falecido embaixador, doutor Veloso, que era muito meu amigo, que me admirava bastante, que é secretária do OMS. Aquela senhora é uma jovem, inexperiente, não tem capacidade para estar lá na Secretaria de Nações Unidas da OMS. A senhora esconde documentos, hein, e não entrega, hein, o representante do OMS, que está dentro do quadro das Nações Unidas. Também é uma reforma geral das Nações Unidas. a nível mundial. E a senhora que eu falo agora, que é prima de Patrícia Urbana, estudou aqui em Lisboa, né? Eu também tenho filha médica.
Para concluir.
E ela foi para Santo Tomé. Logo foi encontrada como ministra de saúde. A senhora esconde-se no gabinete e dá ordem à secretária para se contar as pessoas.
Para concluir.
É para comunhar, é que quer dizer que tem a ver com a reforma a nível de saúde, de serviços, de forma estrutural. Porque havia hospitais em todas as nossas coloniais. Havia hospitais.
Obrigado.
E para concluir, eu admiro bastante na vida sua.
Para concluir, para darmos realmente tempo aos outros ouvintes.
Vou concluir já. Que ele, fora do país, consegue teleguiar, comandar o país. E que aqueles que estão dentro do país não conseguem fazer isso. E há petróleo, há muitos anos, para dar suporte à saúde. O pai da minha avó foi engenheiro de petróleo.
Obrigado, Manuel Costa. Obrigado pela opinião. Eu não queria usar o bisturi, mas temos que dar, de facto, tempo para os outros ouvintes. Já deixei ir até aos mais de 3 minutos. Manuel Costa, a falar sobre o sistema de saúde em São Tomé e Príncipe, que precisa de uma reforma estrutural. O mesmo acontece num nível mais global com a Organização Mundial da Saúde. Muito obrigado. E agora vamos ao contacto com a Luísa Sousa. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, David.
E obrigado por ter aguardado.
Eu estou a segurar para não rir, mas pronto. Sim. A pergunta foi como é que está...
Que diagnóstico faz à saúde nos nossos países? Neste caso, naturalmente, São Tomé e Príncipe, calculo, e depois Portugal.
Quanto ao Santo Tomé e Príncipe, está num estado assim, moribundo. Um bocado. Está num estado de agonia. O anterior ministro da Saúde, ele é um bom médico, mas como ministro da Saúde, não vale nada. Nada mesmo. A doutora Filomena, que pegou o cargo, ela pouco ou nada pode fazer, porque o que ela viu, ela não consegue fazer muito. Para além do que ela está a fazer, não consegue. E quanto ao estado de saúde do meu país, é muito complicado falar do estado de saúde do meu país, porque nós, se vamos para o hospital, é uma calamidade. O centro de saúde depende do hospital, é complicado. Falar de saúde em Santo Tomé e Príncipe é deixar o coração magoado. Cada vez que eu vou pensando, né, que eu vou para o hospital Ais de Menezes, que é um nome de referência, que foi o primeiro médico negro em Santo Tomé e Príncipe, vem-me lágrima aos olhos. E quanto à saúde de Portugal, também não está muito bem, mas a gente consegue pelo menos comprar paracetamol para tomar, para conseguir se curar. E quanto aos outros aspectos, a gente depois vai falando. Bom dia, obrigada.
Ainda tem uns segundos se quiser utilizá-los.
Pode guardar para os outros, porque o Sr. Manuel Costa já tomou muito. Obrigada, bom dia.
Ora, essa, obrigado pela gentileza. Bom dia, Luísa Sousa. Entende que um bom médico não pode ou não tem sempre que ser um bom ministro. Fala com preocupação e com tristeza da situação da saúde em São Tomé e Príncipe. Em Portugal, a saúde não está perfeita, mas dá para ir vivendo. Agradecemos à Luísa Sousa este tempo, a opinião que partilhou connosco. E agora, um homem que está ligado à saúde, vamos receber o Filomeno Manuel. Bom dia, seja bem-vindo, sem grandes correrias.
Bom dia e obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos os ouvintes. Falando a saúde de Angola, a nível de serviço de saúde de Angola é para esquecer. Eu tenho lá familiares, tenho sobrinhos, tenho sobrinhos com filhos, praticamente, graças a Deus, que ele recorre muito a clínicas privadas, que eu, por exemplo, gosto que eles vivem, mas o Serviço Nacional de Saúde de Angola devia ser daqueles do top, tirando da África do Sul e da África Branca, que é assim chamada, que é o Egito, por aí fora. Não é? Porque a África do Sul é muito mais industrializada em todos os aspectos a nível de Angola. Mas Angola tinha dinheiro para poder ter serviços de saúde muito bons. Em Portugal, pronto, o serviço de saúde para mim até não é mau, porque eu faço serviço de saúde no INEM a nível distrital, não faço só do município ou do concelho onde me sou. Vou até para a zona do Manuel Paqueta, onde ele mora. Se me mandarem, tem que lá ir. Embora que eu às vezes critico, por quê? Porque se for uma situação crítica, estamos a falar em nível de emergência, se for uma situação crítica, aquela pessoa até podemos não salvar. Muitas vezes a gente tem que pedir desculpa e eles vêm o logotipo que está na ambulância, de onde é que a gente vem? Para com que o cidadão, porque os 5 minutos dele não é o meu. O meu 5 minutos, para ele é quase 2 horas. Eu também compreendo o cidadão. Muitas vezes tem que pedir desculpa. Porque nós viemos longe, o médico de serviço de saúde é que manda e nós temos que lá ir salvar. Mas o serviço de saúde em Portugal, quem me dera o Serviço Nacional de Saúde de Portugal, se estivesse no Brasil, em Angola, em Moçambique e até mesmo em São Tomé e na Guiné. Eu já poderia me dar por satisfeito. Não é o prefeito, mas é o aceitável. E às vezes as demoras nas urgências, e também compreendo, há pessoas que muitas vezes quando a gente chega lá é dor de unha, mas a gente não pode negar só o socorro a essa pessoa, e claro que a dor de unha não tem prioridade. Despeitam-lhe com uma pulseira verde e fica lá 2 horas, 3 horas depois reclama. Por isso é que eles estão a adotar o sistema, que o cidadão, em vez de ir para a urgência, passa a ir ao centro de saúde, se é centro de saúde, tiver capacidade. E a nível do mundo, espero que quem organiza isso, que é a Organização Mundial de Saúde, tentamos fazer melhor, principalmente para os países onde há recursos e os governantes não querem dar a mínima preocupação para clínicas privadas, vão se tratar em Barcelona, em Paris e por onde quiserem. Mas espero que dias melhores virão. Mas em Portugal, graças a Deus, estamos bem. E mesmo na altura do Covid, esse senhor militar fez um ótimo trabalho, porque nós também fomos aos tentáculos desse serviço. E acho que estamos num bom caminho. Precisamos de melhorar, mas com a ajuda de todos e da população também.
Obrigado, Filomeno Manuel. E para si, um bom dia. Agradecemos porque deu-nos aqui a experiência de quem trabalha na saúde e no delicado departamento da emergência médica. A situação em Angola, com a falta de investimento do governo, é para esquecer. A situação em Portugal é um exemplo no que toca também à emergência médica. O Serviço Nacional de Saúde em Portugal, exemplo que deveria ser seguido por outros países, nomeadamente os PALOP. Filomeno Manuel, muito obrigado e bom dia. E agora damos as boas-vindas ao José Manuel Silva. Bem-vindo.
Bom dia, David Joshua. Subscrevo inteiramente a opinião do Sr. Filomeno Manuel, bem avalizada. Acrescentava apenas que o Dia Internacional da Saúde tem 72 anos e eu sou mais velho, tenho 73. Quanto à saúde nos PALOP, de Angola, que eu sou de Angola, não estou informado do que se passa hoje, sei que a ministra Filipa Silvia Nutucuta está a fazer um trabalho bom. Anteriormente não, havia ministros que eram criticados. Quanto aos outros países, São Tomé, como diz a Luísa Sousa, está no estado comatoso, para não dizer moribundo. E então, da Guiné, em aspas, Moçambique também não tenho uma opinião balizada, mas não deve estar muito melhor. Cabo Verde tem noção que deve ser a exceção. Quanto a Portugal, eu não tenho razões de queixa, que já lá várias vezes fui ao serviço de urgência e não tenho razões de queixa. E às 2 horas da manhã fui bem tratado e estou a ser seguido. Não tenho razões de queixa do Hospital de São José, que é um hospital. É tudo, David Joshua. Um boa saúde para si, para todos, para a sua equipa.
Muito obrigado e para si também e para a família. Bom tempo de saúde é o que desejamos. Agradecemos ao José Manuel Silva que fez aqui em primeira instância a sua apreciação sobre a saúde em Angola, passando depois pelos outros países e acabando em Portugal. Obrigado, José Manuel Silva. Entretanto, avançamos e vamos agora ouvir a opinião do Alberto Alves, que se junta a nós nesta Hora dos Ouvintes. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, David Joshua, e a todos os que me ouvem. Ora, bem, a saúde está mal em todo o planeta, David. Em alguns países menos mal, noutros mal e noutros muito mal, que é o caso dos trópicos, nos países dos trópicos. Agravou-se nos últimos dois anos e uns meses por força do Covid-19. Em Portugal, os profissionais de saúde fazem o que podem e em algumas situações mesmo que não podem. Daqui endereço os meus sentidos agradecimentos para todos, para os que me ouvem, o caso do Filomeno Manuel, e para os que não me ouvem. Mas atenção, a manutenção da saúde não se esgota nos cuidados profissionais e mesmo no voluntariado que está disperso pelos hospitais. Importa os cuidados pessoais, aqui só para nós. O rapaz que é portador da voz que estão a ouvir e que conta já 72 anos de idade, logo de manhã, bem cedo, pratica pilates, um pouco de yoga, 10 minutos de bicicleta de manutenção, exercícios respiratório e vibratório, faz uma caminhada de manhã e outra de tarde. Quando o tempo está bom para a praia, é vê-lo em Sesimbra a dar umas belas braçadas. Bem, sei que há pessoas que não têm tempo para se coçar, outras por grande incapacidade física. Vêem-se impossibilidades destas práticas, mas você, se puder, não hesite. Ponha-se a mexer e terá os benefícios de uma mente sã num corpo são. Ou se assim não for, melhora sempre. Fala quem tem um saber de experiência feito. Não embarque na passividade do deixa andar. Que o não fazer nada é que é bom, vá lá. Não absorva toneladas de telenovelas, de reality shows ou mesmo de futebol, nem de injeções virais em catadupa através da televisão, lá está. Em jeito de conclusão, estudo científico realizado há poucos anos dá-nos conta de, por cada beijo que damos em profundidade, perdemos 6 calorias. E é vê-lo aqui os jovens, belto e espadaúdo. E você me ouve e tem excesso de peso, do que é que está à espera? Veja-te à exaustão e faça exercício físico se puder. Derreta as banhas antes que elas o derretam a si. Saúde e um dia em beleza.
Muito obrigado, Alberto Alves, pelas suas palavras e também dicas, sugestões e recomendações. A saúde em todo o planeta não está bem e pior nos trópicos, segundo a opinião de Alberto Alves, que fala aqui na situação em Portugal e não deixa as coisas simplesmente para a matéria de saúde em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Apela aos cuidados que cada um de nós deve ter para ter mais saúde e o exercício físico é, sem dúvida, um caminho que deve ser seguido. Alberto Alves, obrigado e os bons dias agora para a Virgínia Rubalo, na Grande Lisboa, mais concretamente em Mãe Martins. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, David, e bom dia aos ouvintes. Bom dia, RDP África. Em primeiro lugar, queria desejar um feliz dia da mulher a todas as mulheres moçambicanas, desejá-los tudo de bom, especialmente aquelas que sofrem. Falando do tema que é saúde, em primeiro lugar vou falar de São Tomé, que é o seguinte: São Tomé e Príncipe não existe saúde. Como todos sabem, não existe mesmo. Falando de Cabo Verde, Cabo Verde está no bom caminho, mesmo precisando de fazer mais algumas coisas e investir mais na área de saúde, mas o que há em Cabo Verde em termos de saúde é bem aceito. E agora falando também de Portugal, eu sinceramente Estou um pouco triste porque eu desde 2011 não tenho médico de família. Porque nós em Martins sofremos muito e é muita gente a reclamar desta situação. Nós temos um centro de saúde que foi construído há pouco tempo, se não estou enganada, é o maior centro de saúde de Portugal, mas não há médicos suficientes. E também estão a construir um hospital, que é mais ou menos 5 minutos da minha casa. Eu espero com este hospital que venham investir mais, contratar mais médicos, porque não é aceito que tenho direito a um médico de família e eu faço consulta no privado porque não há médicos. Uma pessoa vai para o centro de saúde, cada dia é atendido por um médico e às vezes nem consegue porque não há senha, já não se faz a marcação e a pessoa falta o trabalho, chega ali para nada. E eu espero que o governo venha ver esta situação porque não pode ser, estamos a sofrer mesmo ali no Mem Martins.
Para concluir.
E do resto, e dos outros países, não sei nada, não sei dizer porque não conheço, mas sei que também sofrem pelas notícias que sofrem mesmo na área de saúde. Um bom dia a todos. Uma boa quinta-feira.
Obrigado. Beijinho, David. Obrigado, Virgínia Robalo. Para si também, bom dia. Só mesmo dizer aquilo que se sabe e já começou a Virgínia Robalo por falar na saúde inexistente em São Tomé e Príncipe, Cabo Verde no bom caminho e em Portugal falta investimento. Há, por exemplo, a falta de médico de família. Agradecemos Virgínia Robalo ter partilhado connosco a sua experiência pessoal.
Zé Manel ao vivo em Portugal. Quinta-feira, 14 de abril, no Espaço Beleza. O histórico cantautor guineense em concerto em Lisboa. Integrado no ciclo Vozes Crioulas. Apoio RDP África.
O Benfica continua na luta pelo segundo lugar. A Belenenses sabe, quer sair da zona de despromoção e este sábado entram em campo na jornada 29 da Liga. Relato de Nuno Matos, reportagem de João Correia e comentários de Luís Cristóvão. Benfica, Belenenses sabe, sábado, depois das 5:30 da tarde.
RDP África, Ilha de São Nicolau, 95.1.
Eu estou cá no trabalho, pronto. Eu vou chorar todos os dias, dia a dia eu vou chorar.
Estamos juntos, na Hora dos Ouvintes.
Hoje, sobre o dia que é assinalado, neste 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, que diagnóstico faz à saúde nos nossos países, ou seja, nos países que conhece melhor. Vamos continuar a ouvir as opiniões dos ouvintes RDP África. Ainda uma passagem rápida para recordar as palavras do Alberto Alves, que estende um cumprimento a todo o pessoal da saúde, pois são importantíssima parte na saúde de todos nós. Agora, na Terra Cidadã, bom dia, bem-vindo.
Ilustre David, muito bom dia também para a vasta torre da RDP África e os ouvintes que fazem parte desta rádio maravilhosa. Perdão. Antes de mais, quero aqui dar os meus parabéns a todos que fazem parte da saúde e dizer que, de facto, o Dia Mundial na globalidade não se diz só da parte da saúde, mas sim de outras coisas que nós, como acabou de dizer o Alberto Alves, exercício físico, também tem a ver com alimentação, né? Dieta alimentar, tudo isso também faz parte da nossa boa e saudável saúde. E, portanto, David, eu quero falar de Portugal e São Tomé e Príncipe, são onde eu provavelmente conheço. De Portugal, as coisas também não estão assim a flor que se cheira, como acabou de dizer a nossa colega, que tem a ver com o método de saúde. Não existem muitas pessoas que precisam de médico de saúde e as coisas também não vão assim muito bem em termos de atendimento. Pronto, se calhar é por questão de frustração, não sei o quê. Cá em Portugal, que estou a dizer, porque eu também sou um dos que fui também vítima dessas coisas todas e, portanto, não está assim grande coisa. Mas dá para remediar, como disse a Luísa Souza. E, portanto, de Santo Meio Príncipe não existe não existe a saúde em São Tomé. Simplesmente eu sei que esse ministério só existe para fazer negócio. Só para fazer negócio. Não se admite, em pleno século XXI, temos um hospital, existiam hospitais, né? Estamos a falar da saúde, né? Existiam hospitais para aclimatar a situação da saúde da população santomense em São Tomé e Príncipe. Infelizmente, já passaram de era colonial para cá, já passaram sucessivos governos, sucessivos dirigentes desse país, primeiro-ministro, presidente da República também, e não fizeram nada até então. Quer dizer, cada dia que passa, estamos a perder a nossa ciência, o que tem a ver com saúde. Porque antigamente, quando eu nasci nesse país, existia um hospital, Ars Menezes, era um hospital bom, atender pessoas como é devido, Águas Zé, Agostinho Neto, são zonas que o hospital existia. Acabaram com esses hospitais, temos só um. Esse um tá, é tipo, é um ponto de negócio. Vamos perguntar à ex-ministra da Saúde, do anterior governo do Patrício Trovoada, que vida que ela leva agora com o dinheiro do Ministério da Saúde. Vamos perguntar ao Edgar Neves, que pediu a sua demissão, depois de encher o seu saco, onde que está esse dinheiro todo de Covid-19? Está rico já, está rico. Até morrer, não vai ficar pobre mais. E, portanto, não só ele, como os administradores que passaram por lá, tirando o Celso Vieira, Sequeira, que não tem nada a ver, que é um excelente administrador, fez bem, trabalhou bem. E, portanto, David, é triste porque o hospital não tem medicamento. Estamos sempre de mão estendida a pedir medicamento para pessoas. As pessoas sentem medo. Quando tem uma febre, tem alguma coisa, vai para o hospital, liguem. Dizem assim, estou aí para o hospital para ir morrer. Para ir morrer, porque eu sei, bem, que vou lá, não vai me resolver o problema da minha saúde. Porque cada um, quer dizer, próprios os funcionários, os primeiros médicos dessa secção, não têm nada, não têm mecanismo para trabalhar. E, portanto, chegam lá, dão o quê? Dão aquilo que têm para dar. E, portanto, é como diz a nossa presidente do sindicato, Vera Cruz, diz que não, eles querem fazer, mas não têm como fazer. Está a perceber, David? E, portanto, Santo Tomé nunca existiu, desde a nossa independência, na primeira república, funcionou bem.
De portanto, falta mais, faz investimento.
Uma saúde excelente para o povo de Santo Tomé. Mas eu peço carecidamente...
Para concluir?
Para concluir, como acabou de dizer a Luísa Souza, a Luísa Souza paro por aqui para dar a possibilidade a outras pessoas, desejando bom dia a todos. Bom dia, David.
Obrigado, Natércio Tatá. Agradecemos. Ficou o seu tempo também tratado. Dá os parabéns a todos os funcionários de saúde. Exercício físico e alimentação são caminhos para uma saúde melhor, para não se depender daquilo que não existe em São Tomé e Príncipe, na opinião do Natércio Tatá, que é a saúde. Faltam médicos de família em Portugal, mas dá para remediar, agarrando aqui na expressão do Natércio Dadá. Agradecemos e agora vamos a um outro ouvinte. Vamos ao encontro do Eurico Ramos. Bom dia, bem-vindo e obrigado por ter aguardado.
Ora, muito bom dia. Eu quero dizer que se nós fôssemos fazer um relatório sobre a situação de saúde em São Tomé e Príncipe, seria um relatório muito longo. E apenas vou tentar resumir o que se passou. Olha, após a independência, os indivíduos que tomaram conta do poder não quiseram saber da saúde do povo. O que eles fizeram? Abandonaram os hospitais das roças. E o único hospital que havia na cidade também praticamente ficou à mercê das ondas. E assim foi. E atualmente, o último governo, então, aquilo piorou. Piorou e piorou bem. E nesta ordem de ideia, eu só tenho a dizer uma coisa. O povo de Santo Tomé que tenta abrir os olhos e o próximo governo, que eu sou certo, irá tomar medidas adequadas para pôr cobre essa situação toda. Eu espero que sim. E todos tomem, abram os olhos e votem a favor do do que nós pretendemos. Muito obrigado.
Obrigado, Henrique Ramos, por ter cumprido o tempo. Falar na situação em São Tomé e Príncipe seria um relatório longo. O Henrique Ramos, de uma forma muito sucinta, a falar na história da saúde e administração e a sua administração em São Tomé e Príncipe, com tudo aquilo que falta fazer, com uma chamada de atenção para que o povo santomense, neste caso, abra os olhos e seja exigente para com os seus direitos. Agradecemos a opinião do Eurico Ramos e vamos ao encontro do Luís Manuel. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, David, e bom dia a todo o auditório da RDP África. Pronto, David, por exemplo, vou começar por dizer os parabéns às mulheres moçambicanas pelo dia do aniversário delas e dizer coragem, porque eu tenho certeza que elas também são tão sofredoras, vítimas de certos governos nossos acerca da saúde. Em Angola as mulheres sofrem, Moçambique sofre, São Tomé sofre, todos nós africanos, David, já é tudo negativo à saúde em África praticamente. Em Angola eu posso falar com toda a certeza que é mesmo crítica à saúde. Ou já morreu ou ainda está moribunda. Espera que um dia apareça um outro governo que tira dessa situação. Porque a saúde em Angola, David, se tu vais a um hospital, epa, chegas lá, tens que comprar, tu próprio tens que comprar ou o soro ou as luvas para ser atendido, para o médico usar. Isso é muito crítico. Quando a situação chega já neste ponto, é que estamos a ver onde é que estamos a falhar. E eu tenho certeza que os nossos líderes políticos lá sabem disso. Mas eles deixam arrastar, investem o dinheiro noutras situações e a saúde e a educação, que é principal, que é a prioridade, que a gente precisa de saúde e educação, eles esquecem. Desde que nós recebemos o país noutras pessoas, noutro governo, que era o governo português, há 46 anos que nós temos de independência, nós podemos contar quantos hospitais é que foram feitos. Eu até o momento só conheço um, que é o Hospital Geral de Luanda. Quer dizer que podemos dizer mesmo que a situação é crítica, David. E apelo ao governo, que ainda tem tempo de fazer, que mude. Mude essa situação, que o país vai em mau caminho, David. Eu, às vezes, quando estou em Luanda, sempre que eu vou para Luanda, eu rezo, oro, peço a Deus que não me deixe ficar doente em Luanda. Eu adotei Portugal como minha segunda pátria. Cá, ainda sou bem cuidado, não tenho razão de queixa. Cá sou bem cuidado. Por isso é que eu não posso falar mal da saúde portuguesa. Falo, mas é mesmo do meu país biológico que me viu nascer, que a saúde está mesmo debilitada, David. Esse é o meu contributo e faço o apelo que eles mudem. Mudem mesmo, que ainda há tempo de mudar e deem boa vida ao povo, principalmente a saúde ao povo. Obrigado, David.
Muito obrigado ao Luís Manuel. Bom dia para si. Obrigado por não ter ultrapassado o tempo que pedimos. O Luís Manuel falou também no facto de as mulheres sofrerem com saúde, com problemas na saúde e no serviço de saúde dos países. Uma saúde crítica em Angola devido à má gestão e um apelo ao governo para que consiga melhorar com investimento a saúde em Angola. Uma saúde em Portugal que o Luís Manuel considera positiva, sentindo-se bem cuidado e nada tendo a dizer. Em Moçambique, Gervásio Sambo, bom dia ou boa tarde.
Amigos ouvintes da RDP África, caro David João Joshua Alxene. Hoje é Dia Mundial da Saúde e no que tange essa matéria, o meu país, Moçambique, tem feito muito. Ultimamente temos visto esforços feitos pelo governo no sentido de termos hospitais em todos os distritos, em todas as localidades. Porém, ainda há muito por fazer, porque não basta apenas termos infraestruturas hospitalares, mas não termos o pessoal de saúde adequado no local e não termos também os fármacos, os medicamentos. Por exemplo, os nossos irmãos que estão nas províncias ou nas zonas recônditas fora da cidade de Maputo, eles devem recorrer ao Hospital Central de Maputo. E se for um caso complicado que não possa se resolver no Hospital Central de Maputo, devem recorrer à África do Sul ou a Portugal. E não é um qualquer que pode conseguir recorrer a esses dois países. É preciso ter valores para tal. E, para terminar, um bem-aja à mulher moçambicana pelo dia 7 de abril. Falo da mulher moçambicana no país e na diáspora. Gervásio Sambo, Maputo.
Obrigado, Gervásio Sambo. Um canimambo, 1 minuto e 13 segundos. Obrigado pelo tempo e pela rapidez sobre o que foi feito e o que ainda falta fazer nas províncias exteriores a Maputo, em Moçambique, onde Portugal e África do Sul muitas vezes são soluções e alternativas, mas apenas quando há possibilidade para tal. Agradecemos a opinião e vamos agora ao painel WhatsApp RDP África, às palavras do Stuka Sani, que na impossibilidade de nos fazer chegar a sua voz, escreve-nos sobre o diagnóstico da saúde na Guiné-Bissau, que é bastante péssimo. Estou a citar o Stuka Sani, que escreve: um país sem hospitais, em condições, perdão, um país com vários materiais hospitalares que estão em falta em todos os hospitais, um país com poucos profissionais com competência para administrar a saúde, um país em que os profissionais de saúde estão há bastante tempo em greve e marchas e os titulares do poder não conseguem convencê-los a deixar de fazer greve e marchas, um país em que se desviam mais de 100 milhões de francos CFA e já foram identificados os culpados e até hoje a justiça, que é bom, nada pode ainda aqui o Stuka Sani elencar os problemas da saúde, desde a formação até ao médico ou ao profissional, mas são muitas as falhas. Existem coisas boas, é certo, mas são menos em relação às coisas más, por isso o Stuka Sani fica aqui por aqui, segundo escreve nesta lista que nos enumerou via WhatsApp e que agradecemos. Vamos, entretanto, ouvir o Misha do Zengá. Bom dia.
Bom dia, RTP África. Bom dia aos ouvintes da rádio. Hoje estamos falando da saúde, né? Eu acho que os países africanos não estão preparados para esse tipo de coisa. Saúde é complicado. Angola, muito mais complicado ainda. Primo chefe, primo aquele. Mesmo que o governo chega, mete a medicação, é tudo roubado. Roubam tudo. É péssimo. A Angola ainda morre-se com dor de cabeça, dor de ouvido, diarreia, dor de barriga, etc. É muito complicado. Muito complicado. Obrigado, Dr. Pedro.
Obrigado, Misha do Zengá, pela opinião, com tristeza sobre o seu país, Angola. E mesmo na ponta final, o Manuel Paquete, muito bom dia.
Bom dia, David. Bom dia a todo o auditor da RDP África. Daqui, mais uma vez, o vosso amigo Manuel Paquete. O Sistema Nacional de Saúde dos nossos países, eu acho que não vai muito bem. Vou falar de São Tomé e Príncipe. Como todos têm conhecimento, né? Às vezes uma coisinha de nada, o doente tem que ser evacuado para vir para Portugal. As nossas farmácias hospitalares, às vezes faltam quase tudo. E por quê? Porque os nossos médicos, enfermeiros, andam a subtrair o que é para a população e abastecem as suas clínicas. Por isso, eu acho que o problema de São Tomé e Príncipe e África é a justiça que não funciona. Porque, como eu costumo dizer, vou sempre bater nessa tecla, todos os problemas já estão identificados, todos. Só que quem do direito, às vezes, não faz o que deve ser feito. Porque o governo, às vezes, nós criticamos o governo, mas o governo, às vezes, faz um esforço, compra medicamento, mas o próprio pessoal de saúde é que se subtrai. Como é que um indivíduo jura salvar a vida, mas ele próprio ainda vai pôr em causa a vida da própria pessoa? do próprio doente. Porque para mim, saúde é o bem mais precioso que nós temos. E, portanto, enquanto não houver, fiscalização, quando ouvir alguns rumores, pezinho atrás, nós vamos continuar sempre assim, sempre. Portanto, a justiça tem que funcionar em toda a vertente da vida. Um bem-aja a todos. E estamos juntos.
Obrigado, Manuel Paquete. Estamos juntos mesmo já em final de hora. Considerações sobre São Tomé e Príncipe e também a situação da parte privada, a postura dos médicos e profissionais de saúde como enfermeiros num país que já tem problemas. Amanhã, nova edição, novo tema, nova oportunidade. Muito obrigado.
Está sempre na minha frente em todos os acontecimentos.
Estamos juntos, na hora dos ouvintes.